nomeadamente a fiscalização, ao subarrendamento das habitações sociais, que é um facto muito importante, que há muita gente a ganhar dinheiro à custa disso. E não é como diz a extrema-esquerda, que quem tem apartamentos ditos normais são os ricos. Não, porque se vocês forem ver, à porta desses apartamentos eu encontro carros modestos, mas à porta de habitações sociais vê-se carros de alta cilindrada. E isso é que nós temos que fiscalizar. E agora que o PSD está no governo, é que eu gostava de ver, e vou utilizar uma palavra que incomoda, principalmente até a liderança parlamentar do PSD, gostava de ver a seriedade do PSD, agora que está no governo, para trazer este tema a debate. Já que na última legislatura votaram ao nosso lado, mas neste caso nem sequer uma vírgula, nem uma linha falam sobre este assunto. É por conveniência? Vamos ver. A última nota que eu queria deixar, Sr. Presidente, é muito simples. Porquê que o PSD tanto criticou, e bem, a gestão da STAMO, para quem não sabe, gere os ativos imobiliários do Estado, vem agora pela mão do Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação chamar para si próprio a responsabilidade da STAMO? Eu sempre ouvi dizer, e concluo, Sr. Presidente, rabo escondido com gato de fora.
Muito obrigado, Sr. Obrigado. Muito obrigado. Para tenho um pedido de esclarecimento. Para uma intervenção, o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Carlos Pereira. 3 minutos e 30.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Nesta última intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu gostaria de deixar algumas notas que me parecem muito relevantes na sequência do debate. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que este tema da habitação é um tema muito complexo, muito difícil. E parece evidente que não há uma solução eficaz com bravatas ideológicas, como eu fui ouvindo aqui, sobretudo à direita. Bater no peito, isto tem que ser com menos impostos, blá, 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 blá. Não vai lá assim. Além do mais. Olha, senhores deputados.
Deputado, há algumas coisas que eu não posso, se há algumas provocaçõezinhas e tal, faz parte do... Não posso. Cada um também sabe, quando usa algumas coisas, que vai provocar qualquer coisa que... E, portanto, eu tento equilibrar isso num jogo são, mas, portanto...
Tem razão, Sr. Presidente. Faz
favor, Sr.
Quem Deputado. Dirige o plenário é o Sr. Presidente, não sou eu.
Ah, só tenho a dúvida.
Já percebi. Dizia eu que... Inclusive algumas das questões que foram levantadas neste plenário, nomeadamente à direita, algumas das matérias que os senhores deputados da direita, nomeadamente do PSD, do IEL e do Chega, achavam e acham fundamental para resolver este problema da habitação, estão em curso no Mais Habitação. Veja-se, por exemplo, o caso da simplificação do licenciamento. Está em curso. E é preciso que os senhores deputados tenham sentido de responsabilidade, é preciso dar tempo para que as medidas operem os seus resultados. Os senhores deputados não dão tempo e dizem lá que já não vale a pena, que não interessa nada. Isto é um dos exemplos bastante claros. Por outro lado, o PSD chegou cá e também disse, de forma também muito perentória, que o PS acordou para o problema da habitação agora. Não, o PS não acordou agora. Quanto muito o PSD acordou. Porque eu lembro-me perfeitamente, em 2017, fizemos uma lei de bases da habitação, em que houve a participação de todos os partidos, e os senhores votaram contra a lei de bases da habitação. Mas eu devo dizer que o mais grave que os senhores fizeram no que diz respeito à habitação, e aqui percebe-se bem onde é que o PSD está, quem é que o PSD apoia e porque é que o povo não pode confiar de facto no PSD, é que a determinada altura apresentamos uma proposta que foi aprovada por quase todos os partidos para a proteção da casa de família dos cidadãos, numa altura difícil, em que havia muitas famílias que estavam a perder a casa porque era penhorada. Os senhores votaram contra. Os senhores deputados votaram contra. Como é que Portugal, os portugueses, aqueles que precisam, podem confiar nas vossas propostas quando os senhores votam contra uma proposta desta natureza que é definitivamente para quem mais precisa? Mas, senhor deputado Paulo Núcio e senhores deputados do PSD, arrendamento coercivo, uma boa questão. O senhor deputado Paulo Núcio chegou e disse assim: epá, isto é uma chatice, é muito mau, porque isto põe em causa a liberdade das pessoas e a propriedade. Vou só lhe dar um exemplo. Sabe os países que têm arrendamento coercivo? Dinamarca, Espanha, Holanda, Canadá, Reino Unido e por aí fora. Estes países, como todos sabemos, são os perigosos comunistas e estão sempre a pôr em causa a liberdade das pessoas e a propriedade das pessoas. Mas mais, também chegaram aqui e disseram que esta coisa que o PS está a fazer para contrariar o alojamento local é uma coisa só portuguesa e só do PS. Olha, deixa-me dar outros exemplos. Paris, Berlim, Munique, Stuttgart, Florença, Barcelona, Amsterdão, todas estas cidades impuseram regras de alojamento local. E impuseram que é preciso medidas extraordinárias quando os problemas surgem. E finalmente, eu termino já, Sr. Presidente, e finalmente, permitam-me dizer uma coisa. Estas propostas que foram apresentadas têm sobretudo um problema, são todas desconexas. Não levam àquilo que os senhores querem que leve, que é existir um nexo de causalidade entre as propostas e mais casas. Não levam, de facto, a isso. Os senhores deputados sabem disso. Além disso, há um outro problema.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tem tempo para outro problema.
É que as propostas da IEL e do Chega valem 3,7 mil milhões de euros. Eu percebo o desconforto do PSD. Já votou
com o deputado
Daniel e agora está aflito, que afinal não é isso que quer.
Senhor
e, portanto, não sabe o que faz, não tem projeto, não sabe como resolver o problema da habitação dos portugueses e é lamentável que apresente um projeto de resolução e não um projeto a sério para apresentar uma solução para o país. Muito obrigado.
Muito bem. Não tenho mais inscrições. Para uma intervenção final, para encerramento do debate, o Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal.
Sr. Presidente, senhores deputados, temos o Estado da Justiça, o Estado da Educação, o Estado da Saúde e o Estado a que isto chegou em matéria de habitação. E em matéria de habitação, senhores deputados do Partido Socialista, o Estado a que isto chegou resume-se num número. Numa década, construíram-se menos 700 mil casas do que na década anterior. E por isso, perante esta desgraça em termos de construção, é necessário identificar os responsáveis e as causas que levaram a esta situação. No que diz respeito às causas, senhores deputados, há por aí várias obras de economia inicial, economia para principiantes, que identificam basicamente as causas que estão na origem desta desgraça no mercado de habitação. E é logo no capítulo da introdução, nem sequer é muito lá para a frente, é mesmo na introdução. Desde logo, a confiança é um fator fundamental para que haja mais investimento. É preciso justiça a funcionar e estabilidade legislativa. Mais confiança traz mais investimento e traz mais oferta. Mais oferta baixa o preço. Os impostos são sempre repercutidos no preço final. São lições básicas de economia que a bancada e o governo do PS ignoraram nos últimos anos. Mas também é verdade, se é verdade que as causas básicas são estas, é também verdade que há responsáveis políticos nesta matéria. E os responsáveis políticos, alguns deles, estão mesmo sentados à frente da bancada do Partido Socialista, chamam-se Pedro Nuno Santos e Marina Gonçalves, responsáveis ministeriais durante o tempo em que esta desgraça no mercado de habitação aconteceu. Acordaram tarde, desvalorizaram o problema, decidiram errado. Quanto ao acordaram tarde, lembremos a frase de Pedro Nuno Santos, em termos gerais, mas que revela bem também o seu pensamento político. Mas afinal, o que é que não funciona? Mas afinal, o que é que não funciona? E depois, sim, abandonaram os portugueses nesta situação e decidiram mal, porque violaram a confiança do mercado, atingiram a propriedade privada, puseram as pessoas com medo daquilo que ia acontecer, trouxeram ainda mais problemas ao mercado que já estava degradado. Algo comum a todos estes governos é a regra de que todo o imposto tem repercussão no preço. E é por isso, senhores deputados, que hoje temos 30, 40, 50% do custo da habitação tem a ver com impostos. Não perceber isto é não querer resolver o problema, e foi aquilo que o PS e os seus amigos da esquerda mais radical fizeram nos últimos anos. Para perceber bem o problema, olhemos ao calvário de alguém que quer construir. Tem que consultar o PDM, tem que pedir um pedido de informação prévia, tem que fazer um projeto de arquitetura, tem que fazer um projeto de estabilidade e de especialidade, tem que tirar um alvará de construção, tem que pedir a inspeção da água, da luz e do gás, tem que fazer as telas finais, tem que pedir um certificado energético, acústico, certificado de infraestruturas, tem que pedir uma licença de utilização, tem que fazer tanta coisa que demora tanto tempo a dizer, quanto mais a fazer, são 2, 3, 4, 5 anos até ter um licenciamento. E tempo, tempo nesta matéria, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Mais dinheiro, casas mais caras, é essa a consequência da governação socialista. Mas temos que olhar também para as soluções da esquerda, e o Bloco hoje insistiu neste plenário, na sua medida emblemática, a proibição de venda de casas a residentes não habituais, uma objetificação dos não residentes, como se fossem culpados pelas crises que se vivem em Portugal, como se não fossem pessoas decentes que merecem viver no nosso país. E já agora, uma total violação das regras europeias, e não me venham com o exemplo da Dinamarca, porque seria preciso, como sabem, seria preciso renegociar os tratados e seria preciso termos unanimidade, pelo menos, entre 26 Estados da União Europeia. É esse o valor da vossa proposta. Mas já agora, olhamos também ao PSD. Há poucos meses, há meio ano, nós apresentamos o pacote Habitação Agora, que tinha lá todas estas medidas, e o PSD votou a favor delas. Um meio ano depois, tudo mudou. E, portanto, quando se fala de hipocrisia nas mudanças das posições de voto do Partido Socialista, eu tenho mesmo que perguntar como é que vão votar hoje estas medidas que começam a resolver o problema da habitação em Portugal. É essa a pergunta que se deve fazer. E para concluir, tendo eu ideia de como vai ser votada esta matéria, tenho a dizer o seguinte: que mal fizeram ao PSD, e repito esta pergunta que já fiz algumas vezes nesta Câmara, as pessoas que vivem em Portugal e que têm mais de 35 anos, que mal fizeram essas pessoas ao PSD? Tenham um momento de coragem, não ouçam a conversa do PS, votem a favor destas medidas para começarmos a resolver o problema da habitação em Portugal. Muito obrigado, boa tarde.
Obrigado, Sr. Deputado. Está encerrado o debate. Peço aos serviços para podermos verificar o quórum. Para os senhores deputados fazerem o favor de se registarem. E, eventualmente, quem não conseguir, que anuncie para ficar devidamente anotado.
Tenho que carregar aqui alguma coisa, não é nada disto?
Não, ela aparecia naturalmente. Algum
dos seus deputados, para além do Presidente, não se consegue registar? Mas penso que a minha presença é indiscutível. O Sr. Deputado Paulo Cavaleiro também não conseguiu. Portanto, a minha pessoa, o deputado Paulo Cavaleiro, está tudo?